no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Bolívia cedia a apresentação do diagnóstico do projeto AC. Campanha de sensibilização reforça a proteção aos idosos no Amazonas. Inaugurada em Santarém, espaço Laudato Si. E Caritas Diocesana de Bragança distribui alimentos para famílias em vulnerabilidade social.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Centro de Empoderamento Digital Paulo Lima é inaugurado durante o encontro Conexões Povos da Floresta em Santarém. O espaço representa o avanço no acesso à tecnologia e informação. Paulo Lima defendia a causa da inclusão digital em regiões mais remotas da Amazônia. Confira os detalhes com Daniela Pantoja.
Celebração, memória, reconhecimento, conquista e saúde e alegria marcaram a estreia do Centro de Empoderamento Digital, o SED Paulo Lima. Um momento importante para as populações da reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, no Pará. A inauguração foi realizada durante o primeiro encontro Conexão Povos da Floresta, que contou com a presença de representantes da COIAB, os povos indígenas, CONAC, os quilombolas, CNS, os extrativistas, governos, fundações e organizações parceiras, além de lideranças e alunos. A concretização e estruturação do espaço idealizado para promover a inclusão digital em regiões remotas da Amazônia representa uma luta incansável de Paulo Lima, que defendia a causa da inclusão digital em regiões mais remotas da Amazônia. Caetano Scanavino, coordenador do projeto Saúde e Alegria, destaca a importância desse primeiro encontro Conexão Povos da Floresta, bem como a forte atuação de Paulo Lima na implantação da inclusão digital na Amazônia.
Foram 3 dias muito intensos de debates, aprendizagens, imersões de campo, oficinas, também carimbó, também circo mocorongo e muita saúde e alegria. E não podia faltar, ainda mais em se tratando de inclusão digital, de homenagens também ao nosso saudoso e querido Paulo Lima, um guerreiro que lutou a vida inteira para fazer chegar a internet para quem precisa e não tem. E chegar de forma responsável, não só colocar uma antena, um fio ou um acesso, mas trabalhar também na metodologia de formação para que a própria comunidade ou periferia urbana possa estar autogerindo essa tecnologia, possa estar lidando com as coisas boas, mas também os desafios ali de fake news, acesso a conteúdos adultos, desinformação e como potencializar esse advento da comunicação também para outros serviços como telemedicina, educação à distância.
A inauguração do centro é uma semente que foi plantada por Paulo Lima, que foi responsável direto pelo Saúde e Alegria dentro dessa coalizão, no qual atualmente conta com 700 pontos conectados de internet. A meta é que até o ano que vem se alcance 5 mil pontos em aldeias e comunidades remotas, priorizando a capacitação e o empoderamento comunitário, como reforça Caetano Scanavino.
O marco ali de uma semente que foi plantada e que o Paulo Lima foi o responsável direto pelo Saúde e Alegria, como nosso representante dessa rede, dessa coalizão, para poder chegar onde a gente chegou. Até o momento foram já 700 pontos conectados de internet. A nossa meta até o ano que vem é conseguir alcançar 5 mil pontos, aldeias, comunidades remotas, sempre priorizando também, além da antena, todo esse trabalho de capacitação, de empoderamento comunitário. E no marco de todos esses eventos, ao longo desses dias do Conexão, a gente também fez uma imersão de campo junto ao Centro Experimental Floresta Ativa, na Resex Tapajós Arapiuns, onde a gente inaugurou o SED Paulo Lima, um telecentro, um centro de empoderamento comunitário, em que vai ser um polo.
Em 2023, aos 56 anos, o historiador, jornalista, professor e coordenador do projeto Saúde e Alegria, Paulo Lima, foi vítima de um infarto fulminante. Com uma enorme trajetória de luta pela defesa dos direitos humanos e pela garantia de acesso à internet em regiões isoladas da floresta, Paulo Lima deixou um legado para o mundo e também para a Amazônia. O Centro de Empoderamento Digital, Paulo Lima, deve contribuir para a criação e consolidação de ações em andamento, tanto do projeto Saúde e Alegria, como de projeto das comunidades e aldeias da região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defensoria Pública do Amazonas realiza mutirão previdenciário em Coari, no estado do Amazonas. Confira os detalhes com Lucélia Rocha.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai realizar de 10 a 14 de junho um mutirão de atendimentos no município de Coari, no estado do Amazonas. A ação é focada em garantir o acesso à justiça e à seguridade social aos cidadãos que buscam os benefícios previdenciários ou que tiveram as suas pretensões negadas anteriormente, por algum motivo. A ação acontecerá na sede da Universidade Aberta do Brasil. Alguns serviços oferecidos são orientação jurídica, benefícios previdenciários e assistenciais, requerimento administrativos ao INSS, propositura de ações judiciais na área previdenciária, atendimento médico para elaboração de laudo, solicitação de salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria rural e aposentadoria por invalidez. São alguns dos serviços ofertados pela Defensoria Pública. O foco do mutirão é atender pessoas que não têm condições de pagar despesas processuais e honorários de advogado particular e que precisam acessar benefícios previdenciários que são prestados pelo INSS. O atendimento vai ser tanto na esfera administrativa, que é a esfera extrajudicial, quanto na esfera judicial. Quem traz os maiores detalhes desse mutirão é o defensor público, Tiago.
Nós percebemos que existia na cidade de Coari uma demanda reprimida. Nós, da Defensoria Pública, buscamos meio de ir até essas pessoas que, por menos fatores, não conseguiam esses direitos. Então, o primeiro passo foi buscar o auxílio do município.
Quem necessitar de um desses atendimentos deve fazer agendamentos prévio no polo, né, da Defensoria Pública no município de Coari, que está localizado na Avenida do Futuro, bairro União, ou via WhatsApp pelo número 92985591599. Da Rádio Educação Rural de Coari, Lucélia Rocha para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bolívia cedia a apresentação do diagnóstico do projeto UAC, Rede de Notícias da Amazônia, Brasil, CORAP do Equador e Grupo Comunicarte da Bolívia participaram do processo. Saiba mais com Jéssica Santos.
Aconteceu na manhã desta segunda-feira, em La Paz, capital da Bolívia, a apresentação dos resultados do diagnóstico Vozes pela Amazônia, UAC, realizado em três países amazônicos, Brasil, Colômbia e Equador. O diagnóstico apresentado na Universidade Católica Boliviana São Paulo teve como objetivo conhecer a realidade local nesses territórios em assuntos como mudanças climáticas e de que forma a comunicação tem ajudado nesse processo de compreensão e combate na disseminação de notícias falsas. Na ocasião, cada país teve um tempo de 10 minutos para que pudesse contar os métodos usados durante o processo de pesquisa e os resultados obtidos a partir dela. No Brasil, a Rede de Notícias da Amazônia foi escolhida para a execução desse projeto. Dessa forma, escolheu 4 estados com a presença de emissoras sócias para a realização da pesquisa. Amazonas, Rádio Rural Educadora de Tefé, Maranhão, Rádio Educadora do Maranhão, Pará, Santarém, no Escritório Central da RNA, e Roraima, pela Rádio Monte Roraima FM. Hugo Ramírez, coordenador de redes temáticas da Associação Latino-Americana de Educação e Comunicação Popular, ALER, comenta a importância das parcerias para a realização dessa pesquisa.
La presentación en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, aquí en Bolivia, de los estudios realizados por RNA Brasil, Comunicarte de Colombia y CORAPE de Ecuador, es una muestra clara de la importancia que se le está dando desde la comunicación al tema ambiental y la importancia que también sirve de trabajar en red, de asociarnos, de hacer una alianza para tener una mejor incidencia. Creo que hoy ha sido la plasmación de esa alianza y de esa consolidación de seguir realizando un trabajo conjunto.
Lorenzo Vargas, coordenador do Projeto A, que pontua os próximos passos a partir dos resultados apresentados no diagnóstico.
Los siguientes pasos son básicamente empezar a implementar lo que hemos aprendido del diagnóstico. Hemos podido identificar cuáles son las problemáticas ambientales más salientes, más importantes en cada uno de los territorios y cuáles son los vacíos en términos de comunicación. Lo que tenemos que hacer es juntar esas dos cosas y generar un plan de capacitación e incidencia para empezar a trabajar en esos temas que identificamos. Es un proceso que va a tomar un buen tiempo. tiempo porque son temas muy amplios, pero tenemos un gran equipo para lograrlo.
Ricardo Aires, do território Pai Lago Grande, em Santarém, destaca a participação na pesquisa e como ela deve ajudar no combate à desinformação dentro dos territórios.
Foi uma alegria participar dessa pesquisa, porque faz com que a gente possa falar sobre aquilo que ainda não tem no território e como essas investidas, essas ameaças acabam nos prejudicando e nos impactando justamente nesse cenário que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, como é o caso do desmatamento em grande escala por causa da retirada de madeira ilegal e também do avanço das mineradoras que vem cooptando as nossas lideranças no dia a dia, bem como também a especulação de grandes empreendimentos para esse território, como é o caso das monoculturas e também da questão imobiliária às margens do rio Arapiuns. Então tudo isso prejudica muito e impacta a vida da nossa gente e as relações que nós temos com o território.
Além da RNA, participaram na coleta de dados Grupo Comunicarte da Colômbia e Corap do Equador. De La Paz, na Bolívia, Jéssica Santos para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere. Agricultores familiares devem ficar atentos à atualização do Cadastro Único.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia.
Campanha de sensibilização reforça a proteção aos idosos. Em Manaus, os números apontam uma média de 3 casos de violência por dia. As informações com Yolanda Mendes.
Nos primeiros meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou 3.045 ocorrências de crimes contra os idosos. Os de maior incidência são furto, com 738, seguido de estelionato, com 400, ameaça, 296, e injúria, com 207 ocorrências. Em 2023, a SEJUSC, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, registrou, por meio do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, 1.361 casos de violência. As principais violações de direitos humanos são negligência, agressão psicológica, abuso financeiro e maus-tratos. Foram registrados uma média de 3 casos de violência por dia. Dentre os agressores, os filhos são os principais executores, e quando as vítimas, as mulheres, constituem a maior parte. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agricultores familiares devem ficar atentos à atualização do Cadastro Único no município do Careiro. Quem traz as informações agora é Anderlé Oliveira.
A coordenação da Feira da Agricultura Familiar está orientando os agricultores familiares, recomendando a atualização do Cadastro Único para que tenham acesso a benefícios e programas sociais. Durante as ações itinerantes, os profissionais têm encontrado ausência de documentos e, por isso, estão reforçando a parceria com outras instituições para a emissão dos documentos. A coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos, Fernanda Souza, alerta que, atualmente, o governo federal está prezando a integração entre o trabalho.
Não existe, a gente retornou hoje para um governo federal que preza muito por essa questão da integração entre o trabalho. Então, não é possível fazer agricultura familiar sem integrar isso com o serviço de assistência social. Então, para ser bem claro, agricultor familiar tem que estar no Cadastro Único.
O coordenador da Feira da Agricultura Familiar, Wesley Moura, orienta que os agricultores devem ficar atentos a alguns documentos essenciais.
Importante, e a gente frisa muito pelos nossos agricultores, eles têm que se documentar, né? Tá com seus documentos em dia. O que é que identifica um agricultor familiar? Ele tem que ter uma carteira de produtor, ele tem que ter o CAR, né, do terreno, e tem que ter o CAF.
As equipes estão encaminhando os agricultores aos serviços responsáveis para que solicitem e atualizem todos estes documentos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Beneficiários do Cadastro Único em Santarém recebem orientações sobre atualizações e cortes de benefícios. A Secretaria de Assistência Social alerta que beneficiários correm o risco de perder a tarifa social de energia caso não atualizem seus dados. Confira com Liege Costa.
Os beneficiários do Cadastro Único, CAD Único dos Programas Sociais do Governo Federal em Santarém, com dados cadastrais desatualizados, precisam realizar as atualizações o mais breve possível para evitar bloqueios de benefícios. O Governo Federal realiza a averiguação cadastral anualmente e os beneficiários do CAD Único que estiverem com documentos desatualizados são cortados ou bloqueados temporariamente. Por isso, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a Centras de Santarém, está orientando o público sobre a importância de manter os dados atualizados. Delma Silva, assistente social do Centro de Assistência Social, o CAS de Santarém, explica que os beneficiários que receberem mensagens de atualização devem procurar imediatamente um dos centros de referência de assistência social, os CRAS, de sua área de abrangência.
Bom, se eles receberem a mensagem que devem atualizar, eles devem procurar os CRAS deles de abrangência, né? Nós temos 8 CRAS para fazer essa atualização. Caso de bloqueio, cancelamento, pode vir aqui conosco no Cascaec para nós estarmos fazendo atualização, verificando por que foi bloqueado ou cancelado. Então, quando receber essa informação que precisa atualizar o cadastro, o usuário já tem que procurar o CRAS de abrangência para estar atualizando.
A assistente social alerta que muitos beneficiários correm o risco de perder a tarifa social de energia caso não atualizem os dados. Após sua atualização, o benefício da tarifa social de energia pode levar até 2 meses para ser reativado.
Procurar o CRAS de abrangência para atualizar. Atualizar, principalmente aquelas pessoas que têm a tarifa de energia no seu nome, tem que procurar para fazer atualização para não que venha sofrer penalidade e perder o benefício. Se suspenso o benefício. Depois da atualização, automaticamente, demora uns 2 meses para estar voltando o benefício da tarifa social de energia.
Beneficiários que ainda não possuem cadastro no CAD Único ou que tiveram seus benefícios cancelados podem solicitar reativação em qualquer CRAS. No entanto, é importante que a solicitação seja feita o mais breve possível, pois o prazo para regularização encerra em agosto. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Regional Nordeste 5 da CNBB realiza seminário em preparação para a 14ª Romaria da Terra e das Águas. O tema deste ano é Território, Livres das Cercas, dos Trilhos e do Agronegócio. Confira com Eane Silva.
O Estado do Maranhão, Regional Nordeste 5 da CNBB, realizou neste final de semana, dias 7 e 8, na capital São Luís, o seminário regional em preparação para a 14ª Romaria da Terra e das Águas, que terá sua realização no dia 2 de agosto, na cidade de Santa Inês, na Diocese de Viana. A 14ª edição da Romaria da Terra e das Águas do Maranhão tem como tema Territórios Livres das Cercas, dos Trilhos e do Agronegócio. E lema, vou plantá-los no seu chão, de modo que nunca mais sejam arrancados de sua terra. É um trecho extraído do livro de Amós, capítulo 9, versículo 15. Dom Valdeci Mendes, bispo da Diocese de Brejo, fala sobre o seminário em preparação à Romaria da Terra.
Então nós estamos realizando o seminário regional em preparação da 14ª Romaria da Terra e das Águas no Maranhão. Eu diria esse processo que começou em 2019 e agora estamos assim nos aproximando da grande Romaria, da grande festa, de toda essa experiência do Regional Nordeste 5. Para nós é de suma importância a mobilização de todo o Maranhão para que, de fato, a nossa voz possa ressoar diante das injustiças e que possamos, assim, lutar e fortalecer os nossos territórios para que sejam livres das cercas, livres do agronegócio e livres do trilho. Vamos juntos e juntas nessa grande caminhada, nessa grande romaria do povo de Deus.
O seminário contou com a participação de mais de 100 lideranças representantes das 12 dioceses que compõem o Regional Nordeste 5 da CNBB Maranhão. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caritas Diocesana distribui alimentos para famílias em vulnerabilidade em Bragança. Os detalhes você confere com J. Bahia.
A Caritas e a Diocese de Bragança receberam no último fim de semana aproximadamente 8 toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar encaminhadas pela Associação Camponesa em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Os produtos foram desembarcados no Salão de Eventos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro do Morro, em Bragança, onde membros das pastorais da Juventude e da Criança, comunidades São Cristóvão e Santo André, Conselho Pastoral dos Pescadores e Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis, se encarregaram de selecionar os alimentos e montar 200 sacolões contendo gerimum, macaxeira, banana, laranja, mamão, tangerina, limão, feijão, coco, hortaliças e outros produtos. Graça Ramos, coordenadora da Caritas Diocesana de Bragança, destacou que a ação tem a ver com a campanha da Fraternidade 2024, que tem como tema Fraternidade e Amizade Social.
A campanha da Fraternidade desse ano fala da fome, dá de comer a quem tem fome. Estamos na Semana do Meio Ambiente e receber mais essa etapa de alimentos, vindo da agricultura familiar, alimentos produzido sem veneno, é fortalecer e apoiar o agricultor familiar, é uma bênção. E aí estamos aqui, alimento que vai chegar na mesa das famílias que estão em vulnerabilidade, e um alimento de qualidade, um alimento sem veneno, um alimento digno.
Graça falou sobre o projeto, que tem como parceiro a Caritas e a Diocese de Bragança.
É um projeto de apoio e de fortalecimento aos agricultores familiares. Nós assumimos a responsabilidade de coordenar a organização desses alimentos para chegar até as famílias em vulnerabilidade. possibilidade.
Padre Manuel Flávio falou sobre o compromisso da paróquia em benefício das famílias mais carentes.
Estas ações, elas são constituídas, ela vai gerando vínculos das famílias, das pessoas que são beneficiadas, seja com a paróquia, seja também com os órgãos públicos que, por sua vez, nesta organização, fazem com que nas mesas de nossas famílias cheguem alimentos, principalmente as mais necessitadas.
Além de Bragança, que já recebeu duas etapas, os municípios de Paragominas e São Miguel do Guamá também foram contemplados com o programa, que tem como meta distribuir ao longo do ano 90 toneladas de alimentos sem agrotóxicos adquiridos junto às famílias de agricultores. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Espaço Laudato Si é inaugurado em Santarém. O local fica ao lado do Seminário São Pio X e tem o objetivo de promover a saúde integral e criar uma cultura de integração com a natureza e proteção do meio ambiente. Acompanhe os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes de movimentos sociais, organizações religiosas e ambientais, instituições de ensino e leigos e leigas participaram no último sábado da inauguração do Espaço Laudato Si, um local que tem como objetivo promover a saúde integral e criar uma cultura de integração com a natureza e proteção do meio ambiente, o que favorece um espaço de vivência e educação ecológica. O espaço localizado ao lado do Seminário São Pio X foi inaugurado pela Arquidiocese de Santarém e a Custódia Franciscana São Benedito da Amazônia, em parceria com a Caritas Arquidiocesana, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e o Núcleo de Integração de Igualdade Étnico-Racial, NIERAC, do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA. Para Dom Irineu Roman, arcebispo metropolitano de Santarém, o espaço cedido pelos franciscanos vai integrar as parcerias já existentes, a exemplo da produção de remédios fitoterápicos por meio de um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, com a Caritas da Arquidiocese de Santarém e a Congregação das Irmãs Franciscanas de Maristela.
Nós estamos juntos numa parceria, né? Quem cedeu o espaço aqui foram os franciscanos, né? Que eles dispunham esse espaço praticamente sem nenhuma finalidade mais importante, né? Aí o Frei Edilson, que é o responsável da custódia, ele abriu o espaço para que fosse utilizado para esse projeto. E nós, como Arquidiocese de Santarém, nós já tínhamos uma parceria com a UFOPA, né? Como você sabe, né? Da produção de fármacos, remédios para combater insônia, cansaço, tristeza, angústia, aqui fruto da pandemia, né? Que agora nós já aumentamos essa parceria, inclusive o Emmaus é um espaço também lá, assim como lá no Tapajós, nas nossas comunidades urbanas e rurais. E aqui agora abriu-se esse espaço no coração da cidade de Santarém.
Sobre o funcionamento em específico do projeto Farmafitos, Wilson Sabino, professor do Instituto de Saúde Coletiva UISCO da UFOPA, explica que essa integração da farmácia viva segue aquilo que o Papa Francisco destaca na encíclica Laudato Si, de pensar numa ecologia integral, ou seja, a harmonia com a natureza e o benefício a quem precisa dela.
A questão da farmácia viva, ela é um conceito muito integrador, né? E no que diz respeito à encíclica, né, que o Papa Francisco traz, tem essa parte da ecologia integral. Pensar em ecologia integral, pensar farmácia viva, nós estamos assim praticamente conversando na mesma coisa, convergindo, né, os processos. Porque a farmácia viva, ela parte do pressuposto também, né, que tenhamos essa harmonia com a natureza. E nesse espaço aqui, o espaço Laudato Si, a natureza, ela é viva, né? Nós, quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu falei, nossa, isso daqui é uma floresta urbana. E nessa floresta urbana, nós temos aqui muitas árvores que são medicinais, temos plantas que são medicinais. Existe a possibilidade de colocarmos aqui, inclusive, plantas que estão num processo de extinção que nós precisamos cuidar e que nós estamos produzindo ela em laboratório.
Lilian Braga, promotora de justiça e coordenadora do NIERAC, do Ministério Público do Estado do Pará, também relata sobre a parceria com o projeto e a integração desse espaço.
O NIERAC, o Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, se junta em um novo projeto, né, que chama Raízes Fortalecidas e que exatamente visa estabelecer conexões, pensar a partir dos dados já levantados pelo projeto Farmafitos, né, a necessidade de cuidado com a nossa população. alteração na sua saúde mental. E quando se construía o projeto, se pensava não só do conhecimento científico, técnico, teórico da universidade para os cuidados com a saúde mental, mas especialmente também nas trocas com as nossas populações ribeirinhas, populações tradicionais, os quilombolas, os indígenas, que também têm assim, um conjunto de saberes de cura.
Além da psicoterapia, o Espaço Laudato Si também será um local para trocas de partilhas em grupos, rodas de conversas orientadas por psicólogos e a integração com a natureza. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 3.979 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Jéssica Santos, Lucélia Rocha, Liege Costa, Daniela Pantoja e Anne Silva. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.